As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma colisão traseira entre dois veículos ligeiros de mercadorias, seguida de despiste de uma viatura na A23 em Torres Novas, na freguesia de Santa Maria, Salvador e Santiago, no sentido norte-sul, fez uma vítima mortal, um homem de 56 anos de idade e 7 feridos ligeiros, segundo o Centro de Operações e Socorro de Santarém. O alerta foi dado às 19h53 e no local estiveram 29 operacionais, apoiados por 11 viaturas dos bombeiros de Entrocamento, Torres Novas, Minde e Alcanena, e ainda a viatura médica de emergência e reanimação de Santarém. O acidente provocou o corte da via durante algum tempo.
Rádio Web, a primeira a informar.
13 anos de prisão será esta a pena a que um homem residente em Tomar fica sujeito pela prática de crimes de violação agravada, abuso sexual de crianças e abuso sexual de menores dependentes. A ERTS avançou com este caso em primeira mão, em janeiro de 2018, num processo depois confirmado pela comarca de Santarém. O homem, hoje com 52 anos de idade, aproveitava a proximidade em contexto familiar para abusar da menina de 13 anos, de quem era padrasto. Recorde-se que o indivíduo foi detido fora de flagrante delito, sendo que lhe foram apontadas suspeitas de crimes ocorridos entre o verão de 2016 e novembro de 2017, na pessoa de uma menor com 13 anos de idade, no início da prática dos factos. O texto referia que o arguido se aproveitava da situação da doença da mãe, da mesma, que necessitava de dormir sozinha, pretexto aproveitado para justificar a dormida da menor no sofá ou na cama do padrasto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana teve um homem em São Martinho do Porto, distrito de Leiria, indivíduo que se encontrava acolhido no Centro de Acolhimento de Emergência Social de Alfreizão. Está em causa a eventual prática de homicídio qualificado na forma tentada. O arguido foi sujeito em primeiro interrogatório judicial no Juízo Central de Instrução Criminal de Leiria. Nos autos considerou-se fortemente indiciado que, na noite do recente dia 17 de março, após o jantar, o indivíduo munido de um canivete com um comprimento total de 17 centímetros aproximou-se da vítima, que se encontrava de costas, e desferiu-lhe um golpe, atingindo o mesmo no pescoço. De seguida, com o mesmo canivete, desferiu um segundo golpe, atingindo a vítima, ofendido no ombro direito. Refere-se a Procuradoria da Comarca de Leiria, perante a existência de perigo de continuação da atividade criminosa, no seguimento da promoção Ministério Público, no âmbito do primeiro interrogatório judicial, foi determinado que o arguido aguardasse os demais trâmites processuais, sujeito cumulativamente às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência e em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Assistência Social de Tomar celebrou nesta terça-feira 113 anos de existência, contando atualmente com um conjunto significativo de valências que vão desde a infância aos cuidados com a terceira idade. A instituição tem vindo a melhorar a qualidade do serviço que presta, o que se tem traduzido na certificação do CAST a vários níveis. Neste aniversário marcou presença, entre outras personalidades, Eduardo Mourinha, o presidente da CNIS, a Confederação Nacional das Instituições Sociais. Este responsável traçou um quadro negro que o setor das IPSS vive com inúmeras instituições em grandes dificuldades.
Estas instituições estão a atravessar um período muito grave. Eu não digo que é grave, é muito grave. Só verificando o estudo que a CNIS, em 4 de dezembro do ano passado, apresentou no Museu do Dinheiro em Lisboa, se prova que as instituições, cerca de 19% das instituições, num horizonte de 5.900, estão falidas. Ponto. 40% e tal estão naquela corda bamba. E o restante está, por enquanto, ainda felizmente, com boa saúde, por vários motivos. Ora, o que é que vem provocar este mal-estar nas instituições? Primeiro, não é que as instituições não estejam a receber mais dinheiro do Estado. Estão, até que também têm mais respostas sociais, os custos também são maiores. Só que, a partir de 1991, foi na altura que houve o primeiro protocolo de cooperação, as instituições, por mau negócio, eu digo entre aspas, com o Estado, começaram a perder percentagem de comparticipação perante aquilo que custos não temos. Porque eu lembro que já estou neste sítio, também como voluntário, desde 1981, as instituições recebiam cerca de 60% do Estado. E neste momento só recebem 38% a 40%. Vejam lá, desde de 91 para cá, foi quando foi o primeiro protocolo de operação, o que perdeu. Porquê? Mau negócio parte de quem? Bom negócio parte do Estado, é evidente. E bom e mau negócio parte das instituições que não teve à sua frente elementos que lutassem para que as participações fossem maiores.
Destaque também para a intervenção do Presidente da Direção do CASTE, Pedro Marques, que elogiou o trabalho levado a cabo pelos trabalhadores da instituição e reconheceu as dificuldades do momento, lembrando que quem dirige instituições como o CASTE ocupa um lugar que é transitório.
Quem está nestes lugares, que é eleito ou nomeado, está de passagem. Eu tive uma pessoa uma vez que me disse que nós, os eleitos, éramos o piadeiro e eles, os funcionários, eram o comboio. E é bem verdade. Continua e nós ficamos. Uns ficam aqui, passados uns anos andam mais uns quilómetros, outros e ficam no outro lado. É assim que as coisas fazem, é assim que acontece. Eu digo isto para realçar o trabalho de quem aqui passa no dia a dia, dia a dia, a ajudar, a cuidar, a dar vida a toda esta gente que cá está. Que tem necessidade de estar numa instituição como a nossa. E a nossa, felizmente, que tem melhorado os índices de qualidade. É notório. E aquilo que o Sr. Mourinho disse é bem verdade. Nós, ano para ano, as receitas que temos no Estado não crescem na medida das necessidades da instituição. Basta ver os aumentos salariais. Por muito curtos que sejam, são sempre superiores ao aumento que o Estado dá. E nós onde é que vamos buscar? Vamos aumentar muito pouco as prestações do lar, em termos percentuais, do lar e não só. Não esquecemos, não nos podemos esquecer que temos também o lar infantil. Eu costumo dizer que temos os grupos da sociedade que mais precisam de nós todos. São as crianças, que estão a começar a crescer, a ser homens e mulheres da manhã, e são os nossos séniores, que precisam de todo o carinho, todo o conforto, todo o bem-estar.
Filipa Fernandes, a vereadora com o pluro social na Câmara de Tomar, representou o município neste aniversário. A autarca começaria por lembrar que o Centro de Assistência Social de Tomar é hoje o resultado do trabalho realizado pelas sucessivas direções que ao longo destes 113 anos dirigiram o CASTE.
É bom evocar memória, não só dos atuais, mas de todos aqueles que contribuíram para que hoje o CASTE ainda seja uma realidade no Conselho de Tomar. E que hoje o CASTE ainda cumpra a sua missão de garantir o amor, o carinho, a amizade e o bem-estar de quem muito já contribuiu para o nosso município de Tomar, para o nosso Conselho. São vocês. Vocês dependem desta casa. E por isso, obrigado a cada um de vós por tudo aquilo que já fizeram por este território e que agora só merecem o respeito de todos nós, sejam autarcas, sejam funcionários, sejam pessoas individuais, amigos, voluntários. É isso que vocês merecem, o nosso respeito. E o CASTE consegue transmitir esta força ao nosso Conselho, que é, temos uma estrutura para abraçar desde a infância até o envelhecimento. E estamos cá para apoiar, seja quem for, independentemente da cor, raça, região e do estatuto social. Abraçam todos. E eu sei, porque também tive um filho no CASTE, e sei a missão que cumprem lá embaixo. E muito bem. E por isso hoje os meus cumprimentos também não vão só para os utentes do lar, São José, mas também para para a instituição que se encontra lá embaixo em Tomar, na cidade de Tomar, portanto para o Jardim de Infância e para a creche, e para a creche familiar, porque também tem essa resposta, creche familiar. Portanto, tem a resposta desde o dia em que nasce uma criança até o dia em que felizmente temos que partir para um outro mundo. Qual é, minha gente, o valor que podemos atribuir a esta instituição? Não há valor possível.
Tem lugar nesta quarta-feira, pelas 21 horas, no auditório da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, a primeira reunião da Assembleia Intermunicipal da Comunidade. Quanto à ordem de trabalhos, tem como primeiro ponto a informação da atividade da CIM do Médio Tejo, depois a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas e a apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e a respectiva avaliação constante na prestação de contas. A ordem de trabalhos prevê ainda a discussão da alteração do mapa pessoal, a aprovação da primeira revisão ao orçamento e a apresentação da lista dos compromissos plurianuais resultantes das adjudicações e ou contratos que se celebraram desde a última sessão da Assembleia Municipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entre esta quinta e sexta-feira decorrem no âmbito do mês da Proteção Civil em Tomar exercícios de treino do oficial de segurança local do programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, envolvendo a população nas freguesias prioritárias de prevenção dos incêndios rurais, casos de Além da Ribeira e Pedreira, a Ceceira, Carregueiros, Olalhas, Sabacheira, São Pedro, Serra e Junceira. Ainda integrado no mês da Proteção Civil, decorreu na manhã desta terça-feira, na Biblioteca Municipal de Tomar, o seminário Os Riscos. A iniciativa focou essencialmente a abordagem aos diversos tipos de risco e a sua comunicação. Entre outros foram oradores Paulo Gil Martins, do Instituto Superior de Educação e Ciências, que abordou o tema Conceito do Risco e Perigo, e Mário Silvestre, do Centro Distrital de Operações de Socorro Santarém, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que falou acerca do Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, de Alerta Especial e de Aviso à População. Referência então para a intervenção de Paulo Gil Martins, do Instituto Superior de Educação e Ciências, que se referiu às alterações climáticas como estando na origem de novas ameaças que se vão colocar à segurança das populações.
E estas mudanças climáticas vão afetar gravemente o ambiente natural na Europa e na sua economia, e principalmente em Portugal, que é aquilo que está pensado e dito em alguns locais internacionais. E estas mudanças climáticas são um fator multiplicador dos perigos humanitários, políticos e de segurança. E o novo paradigma da segurança diz que não são as guerras que vão trazer as maiores preocupações às sociedades, mas sim as ameaças naturais, biológicas, tecnológicas ou ambientais, e que todos somos responsáveis pela segurança da sociedade e pela nossa segurança, mas todos, não é? Não é aqueles que são polícias e não têm nada a ver com isto. Não, é todos. Todos, mesmo as pessoas da Proteção Civil, é toda a gente. Agir em vez de reagir, antecipar em vez de esperar, comunicar, que nós não sabemos. As organizações em Portugal não sabem comunicar, não aprenderam como é que se comunica, apesar dos acidentes todos que aconteceram, apesar de 2017, continuam a não saber gerir a comunicação, continuam a não saber comunicar e não comunicam. Mas é que a informação é um direito das sociedades. As pessoas têm direito a saber dos perigos, das ameaças e dos riscos que correm. Têm direito a serem informados e têm direito a saber quais são as medidas que devem adotar para fazer face a estas situações. E um risco, quando um risco se transforma numa emergência, traz sempre incerteza, imprevisibilidade e surpresa. É sempre estas três coisas. E depois temos aqui um fator crítico de sucesso, que é saber quando é que uma operação de proteção e socorro passa para uma operação de proteção civil. Obviamente quando há a ativação de um plano de emergência e quando é ativada a Autoridade Política de Proteção Civil. Mas não só. E como é que isto se organiza? Ao nível de proteção e socorro, nós sabemos como é que se organiza. Daí para cima, não sabemos como é que se organiza. Embora a informação esteja na lei. Não está, é trabalhada. E precisa de ser trabalhada. Porque uma coisa é uma operação de proteção e socorro. Outra coisa é uma operação de proteção civil.
Mário Silvestre, do CDOS de Santarém, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, falou depois acerca do Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação do Risco e da Alerta Especial e de Aviso à População, onde destacou também ele a influência crescente das alterações climáticas na propagação de incêndios.
As alterações climáticas, quer queiramos, quer não, e eu ainda sou surpreendido com pessoas que dizem que essa coisa das alterações climáticas, pá, não é bem, não pode servir desculpa para tudo, e que efetivamente, e que os incêndios de 2017 tiveram a ver com muita coisa, verdade, mas que as alterações climáticas se calhar não foram. Tiveram cá não sei quantos peritos, fazer avaliações, e ensinar os pobres dos portugueses a tentar de alguma forma controlar e fazer face àquilo que foi o problema que tiveram em 2017. No fundo, se olharmos para 2003 e 2005, a diferença de 2017 foi, infelizmente, tivemos um elevado número de mortes. Mas as áreas ardidas, aquilo que se passou, mas tivemos aqui uma coisa diferente. Tivemos comportamentos de fogo, comportamentos de incêndio extremos. E isto é um artigo feito pelos peritos que estiveram em Portugal e que analisaram não só os incêndios portugueses, mas analisaram também e tiveram a oportunidade de analisar os incêndios a nível mundial e que escrevem, como tudo, a nova espécie de fogo selvagem que é impossível de prever. Estes peritos basicamente o que dizem é que os novos incêndios florestais provocados pelas alterações climáticas e também pela falta da capacidade de gestão que temos tido no território, e nós andamos a dizer isto há 30 anos ou mais, fazem com que estes incêndios são impossíveis de prever. Ou seja, estamos a criar um novo paradigma nos incêndios florestais. Aquele fenómeno do downburst que disseram que foi a primeira vez que aconteceu em Pedrógão, não foi. Já houve outros fenómenos. Não estavam identificados, não causaram mortes e não foram estudados. E quer queiramos, quer não, nós não conseguimos prever estes incêndios. E em Portugal ainda conseguimos prever menos. Quem viveu em 2017 o flagelo dos incêndios sabe que projeções a 2, 3 quilómetros e tipo chuva são enormes. Como é que se faz esta modulação? Não se consegue. É impossível. E, portanto, com base nisto, efetivamente, as alterações climáticas estão aí.
A Casa do Conselho de Tomar em Lisboa realiza na noite desta quarta-feira uma Assembleia Geral onde vão ser eleitos os novos órgãos sociais para o próximo biénio. O atual presidente, Carlos Galinha, já tinha anunciado que volta a recandidatar-se, não havendo para já o anúncio de outras eventuais candidaturas a este ato eleitoral. Em declarações, entretanto, prestadas à ERTE, Carlos Galinha deu conta das razões que o levam a apresentar-se de novo à liderança de direção da Casa.
Porque nós vamos nos recandidatar. Eu, pessoalmente, portanto, irei liderar uma lista que irá a sufrágio. Portanto, a Assembleia. Regra geral, há uma, digamos, uma permanência dos elementos dos órgãos sociais, pois há apenas alguns que vão rodar, uns que saem e outros que entram novos, que também faz falta a qualquer lista haver, digamos, a entrada de gente nova nos órgãos sociais, que é sempre salutar, que a Associação está viva, portanto, não são sempre os mesmos, mas há sempre um componente que vem um grande componente que vem da lista anterior, mas depois há, elementos novos que se vão juntar a nós para integrar esta lista.
O que é que leva o Carlos Galinha a recandidatar-se?
Ora bem, essencialmente o carinho dos associados, que de uma forma ou de outra me deram este talento, a dar mais uma continuação. Também, de alguma forma, há um conjunto de trabalhos que está em curso e que me pareceu neste momento não será oportuno, também sair, mas essencialmente porque realmente é um trabalho que a nós nos está a dar muito, muito gozo, nos dá muito gosto também trabalhar, mas realmente o que me leva a apresentar outra vez para um mandato de mais de 2 anos é essencialmente o alento que os associados me têm transmitido no sentido de continuar, quem sabe, pelo menos mais de 2 anos. Isto é sempre um mandato de 2 em 2 anos, mas para já é para continuar estes 2 anos. Essencialmente é o alento que os associados me transmitem, e eu acho que neste momento não seria oportuno dizer que não. Pronto, sendo que estes mandatos são de 2 anos, a gente nunca saberá daqui a 2 anos se vamos ou não vamos, mas para já, neste sim, eu irei me recandidatar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, no passado dia 28 de fevereiro foi apresentado em Lisboa um estudo inovador, Juventudes do Local ao Nacional, que intervenção. Este estudo foi levado a cabo pelo Observatório Permanente da Juventude, do Instituto de Ciências Sociais e Humanas, no âmbito da criação do Plano Nacional para a Juventude. Foi feito um levantamento exaustivo sobre as políticas e prioridades dos municípios relativos à população jovem e contou com a participação de 251 dos 308 municípios. Da análise aos dados recolhidos, foram retiradas algumas conclusões. Apenas 22 autarquias em todo o país têm em vigor um plano municipal para a juventude, ou seja, menos 10%. Dos municípios que não possuem esse plano, 40% referem que tal acontece por opção política, Sejamos claros, para estes 40%, a juventude não é uma prioridade. Quase 60% dos municípios não possuem um orçamento específico para a área da juventude. Há mais de 30% de municípios sem Conselho Municipal de Juventude ativo, o que assume particular gravidade por se tratar de uma exigência da lei. Três indicadores que escolhi partilhar convosco para que possamos refletir sobre eles. Afinal de contas, são dados contraditórios com os discursos da maioria dos autarcas, para quem a juventude é uma prioridade, dizem eles. Dizem-se preocupados com as oportunidades para os mais jovens, a dificuldade no acesso à habitação, a procura de trabalho. Mas na hora da verdade, não passam das palavras. Ao menos em Tomar, não temos ilusões. A Presidente da Câmara Municipal foi muito clara quando afirmou em Assembleia Municipal no final do ano passado que não acreditava em políticas específicas para a juventude. Mas a verdade é que os mais jovens deparam-se com problemas reais e quase sempre com maior incidência no interior do país. Problemas esses que têm condenado à desertificação os concelhos mais afastados do litoral e dos grandes centros urbanos. Caminhamos, inevitavelmente, para um desequilíbrio estrutural e demográfico do nosso país, em vez de buscarmos a tão aclamada coesão territorial. Tomar não foge à regra. Não temos plano municipal para a juventude. Não temos um orçamento específico para a área da juventude, porque, como já vimos, a Presidente Câmara considera que não deve haver políticas específicas para a juventude. Temos um Conselho Municipal de Juventude que carece da dinâmica e energia próprias dos mais jovens. Estas opções da governação socialista revelam, mais uma vez, visão curta. Tomar tem qualidade de vida, da cultura ao desporto, todos os níveis de ensino, do associativismo à solidariedade social. Mas tudo isto não basta para assegurar a fixação dos mais jovens. Por que temos, então, tanta dificuldade em agarrar o talento, a criatividade, a inovação e a capacidade empreendedora da juventude? Não podemos continuar a ignorar. Desde 2013, com a chegada do Cénit da Softins IBM, que evitou que dezenas de jovens saíssem de Tomar e permitiu a outros tantos regressar, pouco mais se fez para consolidar este caminho. É preciso arte e engenho de quem governa o município para não só captar mais investimentos que geram emprego qualificado, como para gerar um ambiente amigo do empreendedorismo e transformar o talento dos mais jovens em mais-valias e a valor acrescentado. Porque temos escolas secundárias, escola profissional, centro de formação profissional e instituto politécnico capazes de formar os melhores. A massa crítica que tanto precisamos para a nossa terra se desenvolver. É por isso, urgente, uma verdadeira política pública da juventude em Tomar, capaz de dotar os mais novos das ferramentas necessárias para o seu crescimento e sucesso. A começar pela dinamização do Conselho Municipal de Juventude, como verdadeiro meio de envolvimento e participação dos jovens nas decisões e ações que os afetam. Elaboração de um Plano Municipal da Juventude como ferramenta para a implementação de uma estratégia capaz de corresponder aos direitos, interesses e desafios dos jovens tomarenses, estimulando um ecossistema dinâmico que ajuda a posicionar Tomar como um conselho amigo da juventude, a capacitação de youth workers, voluntários e líderes juvenis, a criação de uma plataforma digital para a juventude, a comunicação segmentada para os mais jovens, a criação de um observatório para a juventude, a realização de encontros de jovens e a criação de programas de estágios. E tanto mais há a fazer. Haja criatividade, vontade e liderança para assumir a causa da juventude.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.